Randolfe Rodrigues, senador da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Foi um período conturbado da vida nacional, não tem como se negar. O período do governo Jango foi muito pressionado por isso. E até em decorrência disso que ele se propôs a apresentar um conjunto de reformas sociais que o Brasil precisava ter, mas que foram colocadas, foram apresentadas num clima de conflagração nacional. Elevou as condições que resultaram na ruptura de abril de 1964.
Em um comício na Central do Brasil, em março de 64, tentando obter apoio popular, Jango anunciou a desapropriação de terras às margens de ferrovias e rodovias federais, como conta o historiador Luiz Antônio Dias.
Em cima do palanque, ele assina o primeiro decreto de reforma agrária, né, que era o decreto da SUPRA, que é a Superintendência para a Reforma Agrária. Isso dá mostras de que não tem, nesse momento, nenhum grau de radicalismo muito grande, né? A ideia é desapropriar, mas indenizar os proprietários. Talvez o grande problema ali fosse a forma de indenização, né? Que uma das propostas era indenizar os proprietários com títulos da dívida pública. E aí você nunca sabe se vai receber e quando vai receber, né?
Como resposta ao discurso de Jango na Central do Brasil, setores da sociedade contrários ao governo organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
Em 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho inicia a movimentação de tropas de Juiz de Fora em Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro.
Estes dias estão na memória do ex-senador Pedro Simão, que era deputado estadual na época e foi recepcionar Jango no aeroporto de Porto Alegre em 1º de abril.
Fomos no aeroporto receber o Jango, que vinha de Rio de Janeiro e chegou a 1 hora da madrugada no aeroporto de Porto Alegre. E daí, dali nós fomos para a casa do comandante do Terceiro Exército. E ficamos ali uma conversa das 2h30 da madrugada até as 7 horas da manhã. Nessa reunião houve um debate enorme e o Brizola queria que houvesse uma reação, uma resistência. Ele queria que nomeasse o comandante do Terceiro Exército para ministro da Guerra e ele para ministro da Fazenda, e ele fazia essa movimentação.
Enquanto isso, a família de João Goulart se refugiava no Uruguai. De acordo com o filho João Vicente, a falta de notícias de Jango deixou todos apreensivos.
Nós chegamos ao Uruguai primeiro, eu, a minha mãe e a minha irmã. Nós chegamos no dia 2 de abril, mas ele só chega no Uruguai no dia 4. Nós no Uruguai passamos 2 dias com a minha mãe sozinhos lá, sem saber se tinham prendido ele, se não tinham. Naquela época as comunicações não eram tão ágeis como são hoje.
A irmã mais nova de João Vicente, Denise Goulart, garante que seu pai nunca se arrependeu de não ter resistido ao golpe.
A minha visão, ele não se arrependeu disso. E muitas pessoas depois concordaram com ele, pessoas inclusive que na época disseram que ele deveria ter resistido, sabiam que era uma guerra, sabe, impossível de ganhar. Impossível, com o apoio total dos Estados Unidos, que vinha conspirando desde os anos 60.
Na reta final do governo Jango, Pedro Simão avaliava que um dos erros do ex-presidente foi superestimar os cargos mais baixos das Forças Armadas, esquecendo dos comandantes.
Eu lembro que eu disse na época, mas meu Deus do céu, nós chegamos na presidência da República e o Jango e o presidente nosso para fazer uma confraternização com o sargento, em vez de se reunir com os generais. Teve uma disputa entre ele e Brizola pelo comando do povão, uma linha mais simpática ao povão. E nessa, ele terminou errando.
Mas a opinião do povo sobre o governo de João Goulart era uma incógnita na época. Uma pesquisa de intenção de voto do Ibope, realizada em março de 64, em várias capitais brasileiras, mostrou que Jango era favorito para a próxima eleição presidencial.
De acordo com o historiador Luiz Antônio Dias, os resultados foram doados à Universidade Estadual de Campinas e revelados 40 anos mais tarde.
Em Recife, ele tem o maior índice, né, de intenção de voto, seria 60% entre os entrevistados. E o menor que ele tem é em Belo Horizonte, com 39%. E aí tem um detalhe importante. O Juscelino Kubitschek, ele é pré-candidato à eleição. E como ele é mineiro, então em Belo Horizonte ele supera o João Goulart. Mas o João Goulart supera o Juscelino em praticamente todas as outras capitais. Mas quando você olha o cômputo todo da pesquisa, fica muito claro, se essa pesquisa refletisse o eleitorado e o João Goulart fosse candidato, ele seria eleito.